Ainda que tenhamos um regramento sobre a participação legislativa do 1%, vejo que esse instrumento, ele atalha, digamos, a vinda de boas ideias, porque 1% do eleitorado, como assinaturas, como requisito legal, ele causa esse distanciamento, causa essa descredibilização, né? Então, a possibilidade do eleitor, do cidadão, acessar o portal e-Cidadania e apenas com 10 mil ou 20 mil apoios virtuais, sem a necessidade logística da assinatura, do preenchimento dos dados, eu tenho certeza que, a partir de então, teremos grandes surpresas. Senador e a sua brilhante comissão terá muito trabalho, uma agenda extensa de audiências e de bons projetos para o Brasil. Cumpre-me trazer também um case interessante que aconteceu na Câmara dos Deputados, no portal E-Democracia. Nós, que da Ordem, estamos acompanhando de perto a reforma do Código de Processo Civil. E lá havia a possibilidade de sugestão de emendas ao projeto. E 600 sugestões de emendas foram dirigidas aos subrelatores e ao relator-geral através do portal Democracia. Ou seja, nós, da Ordem dos Advogados, contribuímos com esse feito ao disponibilizar em nossa comunicação formas do advogado debater em fóruns e apresentar sugestões de emendas à reforma do Código. Então, vejo que a criação, aí peço a licença à doutora Cláudia Lira, em sugerir algumas formas de interação do usuário ao portal, a criação de fóruns, fazer uma espécie de audiências virtuais, trazendo juristas, trazendo especialistas no assunto, possibilitando, então, essa troca de informações, até mesmo antes de trazermos a matéria ao Senado, que ela pode já vir um tanto amadurecida. Tá? Além disso, até como esclarecimento à população do processo legislativo, que às vezes pode trazer alguma dúvida em relação à sua tecnicidade, alguns infográficos, fluxograma um pouco longe do juridiquês, já citado, mas de forma bastante didática, infográficos, até para o eleitor, o usuário, partícipe, desse processo legislativo, que ele possa saber o acompanhamento, o status, da matéria que ele sugeriu, do assunto sugerido.
E me permite, isso já está previsto para novembro. Bacana. Exatamente. E aproveitando a sua fala, eu vejo que as faculdades de direito poderiam e precisam ter uma maior atenção ao processo legislativo dentro dos seus currículos, porque não tem. Isso é interessante de se ter, o processo legislativo constitucionalizado e, enfim, o uso disso. É uma forma também de disseminar. Mas, esses infográficos também estão sendo providenciados. E já anotei a sua sugestão de criação dos fóruns, passando. Temos aqui alguns participantes do grupo, de comitê gestor, já estão registrados.
Muito obrigado, doutora Cláudia Lira. E, infelizmente, é o que acontece. Hoje, as cadeiras, não há cadeira de processo legislativo na grade regular de várias faculdades de direito. E isso acaba também distanciando esse debate, esse amadurecimento da participação legislativa da sociedade. E coloco aqui mais uma sugestão, até para uma espécie de estímulo e reconhecimento àqueles usuários regulares, a questão de prêmios. Prêmios, trazer esse usuário para o Senado, fazer uma espécie de um tour para saber como é que é a atividade parlamentar, usuários com uma participação, devem ser reconhecidos pelo portal e-Cidadania, até uma forma de estímulo a novos usuários, para que novos usuários venham com boas ideias e que o Senado cada vez mais possa fazer parte do cotidiano dos eleitores do Brasil. Então é isso, senador Paulo Paim, reitero o agradecimento ao convite feito à Ordem dos Advogados do Brasil, e desde já, doutora Cláudia Lira, colocamos-nos à disposição para que o portal E-Cidadania faça parte da agenda de trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com entidades da sociedade civil organizada. Bom dia.
Esse cumprimento a Toguigo pela sua fala bem objetiva também, e dizer que eu estou aqui, estava pensando, ouvindo vocês dois aqui interagirem. Por exemplo, tem uns moleques lá no Rio Grande, moleque, vou dizer, estão todos da universidade, viu? Amigos, enfim. E eles às vezes me dizem, me pedem para mim lá na universidade, eu vou. Não, mas lá hoje nós debatemos aquela lei lá, não é bem assim e tal. Ou aquele artigo da Constituição não foi ainda regulamentado. Enfim, a moçada lá bateu no Congresso. Eu digo, sim, mas por que vocês não sugerem, então, algumas coisas? Não é só bater. Então, acho que é interessante a forma, pegando o gancho aqui. Então, se as faculdades estão debatendo a legislação, estão dialogando sobre a Constituição, enfim, quem faz direito passa por esse espaço de uma forma ou de outra. Então, como seria bom que as próprias faculdades começassem a entrar nesse portal, né, apresentando as suas sugestões, inclusive daquele colégio. Aquele colégio, eu digo, daquela sala de aula, daqueles alunos, façam trabalho em grupo, enfim, que possam melhorar a legislação entrando no portal e dando a sua sugestão. E quem sabe amanhã ou depois não vai até contar pontos por aquele que deu a melhor ideia, né, pegando a sua linha de atuação, e que virou lei no Congresso Nacional, vindo das universidades. Deixa eu dar um exemplo. O Estatuto do Idoso, que hoje é lei, não por ser de minha autoria, mas foi uma cartinha toda rabiscada que eu recebi quando eu era deputado federal, de um cidadão que eu não sei nem o nome dele, não me pergunto porque eu não sei, senão eu falaria, do Rio de Janeiro, que mandou uma cartinha, dizendo assim, eu mandei para uma série de parlamentares. Ninguém me respondeu ou dei bola. Sabe que o senhor vai dar bola? Casualmente, eu li, achei interessantíssimo, né? Que reunia o que era melhor, a sugestão dele na legislação. Hoje o Estatuto do Idoso é lei. Então, quantas belas ideias nós perdemos no longo dos anos, porque não havia um canal que efetivamente chegue. Esse vai chegar. Entra no portal, chegou aqui, vai ser apreciado, vai ser dito para ele... Foi aceito, não foi aceito, é constitucional, é inconstitucional, está com tal relator. Então, só posso cumprimentar aí a todos os painelistas. Eu convidaria os senhores a retornarem para a primeira fila. A senhora fica aqui conosco. Nós vamos para a segunda mesa. Então, a segunda mesa, chamamos a doutora Luciene Pereira, professora especialista em controle externo. Chamamos também a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que inclusive me encaminhou um belo trabalho que eu acabei entregando lá no Rio Grande do Sul para inúmeras entidades. Doutora Maria Lúcia Fatorelli. O Marcos Roberto não chegou, né? O outro é o Marcos Roberto. Então vamos para a nossa segunda mesa, e sem prejuízo do debate entre os convidados a partir desta mesa. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Luciene, doutora Luciene Pereira, professora especialista em controle externo.
Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do seu presidente, o senador Paulo Paim, mais uma vez aqui junto, né, senador? E na mesma mesa com a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma grande satisfação, com a Cláudia Lira, uma pessoa a quem eu muito admiro e confesso que estou emocionada nesta audiência. Já participei de muitas audiências, durante 2 anos fui segunda vice-presidente do Sindileges, o que me fez participar de várias audiências públicas nesta casa e na Câmara dos Deputados, mas eu confesso que essa é uma das mais importantes audiências que eu participo. Não só pela condição de cidadã, mas como professora de gestão fiscal, sabemos que a parte do planejamento e da transparência são fundamentos de uma gestão fiscal responsável e, na minha visão, O equilíbrio fiscal é importante para que a gente possa avançar em políticas públicas e, enfim, a transparência, ela se consolida e se materializa muito claramente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ao longo desses 12 anos, eu dou aula e atuo no Tribunal de Contas da União, embora eu não esteja aqui como representante do TCU, mas é inevitável. Ele me dá um conhecimento vasto nessa área. E, enfim, eu trabalho com transparência, promovendo transparência, dando aula na ESAF, fazendo material e tudo aquilo que era teórico nas minhas apostilas e nas minhas aulas com os alunos, eu vejo hoje se materializar. Então, o Senado Federal está de parabéns, a Cláudia Lira e toda a sua equipe técnica, os senadores da República, porque realmente o e-cidadania é a materialização de tudo aquilo que eu pensei e sonhei. Enquanto cidadã e enquanto especialista na área de controle externo e também de gestão fiscal. Pode passar para mim, por gentileza. Antes de eu entrar, eu queria fazer um breve contexto sobre a visão dos especialistas sobre a nossa democracia. É possível que vocês vejam algumas imagens que possam chocar, mas a ideia não é fazer uma crítica ao Congresso Nacional, mas sim mostrar o que a sociedade pensa do Congresso e como que essa ferramenta pode ajudar para desmistificar essa visão que paira na sociedade. A visão daquilo que é ruim, ela se perpetua com muita facilidade, né? Aquilo que é bom, as boas notícias nem sempre dão manchete. Então, eu acho que...
O contrário da teoria, aquela do Recupero, né? Recupero, né? Que foi
exatamente
a frase antiga do Recupero.
Exato. Aqui, então, eu acho essa iniciativa da TV Senado, que é também um instrumento de cidadania, fundamental para que leve essas iniciativas para o cidadão, tá certo? Vamos passar rapidamente. O jurista Fábio Conde Comparato, ele participou de uma entrevista e, na visão dele, nós não vivemos uma democracia, obviamente, numa visão, numa reflexão sobre a ótica jurídica do que é a essência de uma democracia. Na visão desses especialistas, né, isso significa o poder de controle, de tomar grandes decisões e de fiscalizar, responsabilizar e destituir os representantes. Então, para os especialistas, a gente ainda precisa aprofundar mais nas questões fundamentais da nossa democracia. Pode passar, por favor. Um outro especialista da USP, ele entende que a representação é o coração do sistema democrático, né? Um regime que pressupõe não só o direito de votar, então a cidadania ela não se esgota com as eleições a cada 2 anos, né? Que tem para a esfera municipal e estadual e nacional, mas também, né, o de controlar o que os representantes da população estão realizando. Então, eu quero saber o que meu representante está fazendo, isso não sou eu quem diz, é um pensador, né, é um especialista nessa área, e sem a mobilização, parte dos interesses dos cidadãos ficará de fora do sistema político. Então, daí a gente já percebe a importância dessa ferramenta, da TV Senado, da TV Câmara também, no sentido de aproximar o cidadão do parlamento brasileiro. Pode passar, por favor. Bom, aqui tem algumas pesquisas sobre a percepção de confiança nas instituições. As pesquisas que eu encontrei são pesquisas um pouco antigas. Eu não sei se o Senado tem alguma pesquisa mais atual. Eu acho que é uma questão que vale a pena daqui a alguns anos, um ano, 2 anos, fazer uma pesquisa e ver se houve uma mudança da percepção da população em relação às instituições. Pode passar, por favor, né? A Associação dos Magistrados Brasileiros fez uma pesquisa em 2008 e o Senado, Câmara e os partidos políticos são os que têm o menor índice de confiança confiança da população, né? Enquanto que as Forças Armadas, a Igreja, a Polícia Federal, o Ministério Público, a imprensa lideram o grau de confiança da população. Então, quer dizer, isso é um dado importante para a gente trabalhar e para pautar as ações. Então, eu entendo que essa ação do Senado Federal, ela vem nesse sentido de mudar esse cenário, né? De mudar esses indicadores que foram apresentados. Pode passar. Uma outra pesquisa do IPESP apresenta uma mesma tendência, não há muita variação, pode passar. E uma outra do IBOPE também apresenta a mesma percepção. Então, partindo disso, né, e quando eu faço uma reflexão das ações dos órgãos de controle externo, Câmara, Senado e TCU, eu só posso louvar essa iniciativa do Senado Federal e da Comissão de Direitos Humanos de levar essa ferramenta ao cidadão, porque eu acho que isso é importante para que daqui para frente se possa avaliar, né, e ver até que ponto a gente está alterando esses indicadores. Pode passar, por favor. Bom, o resultado disso é que a mídia acaba fazendo um papel que não contribui para a consolidação da democracia. Então, quando ela critica o Congresso Nacional, as câmaras, as assembleias, nessas bases, ela instiga o cidadão não a exercer a cidadania, mas sim que ele se volte contra o principal órgão de materialização da cidadania, que é o poder legislativo. Então, a gente ter consciência disso é duro, dói na carne, sim, mas é importante até para que a gente possa ressaltar essa ação, né? E dizer para o cidadão que está em casa assistindo a TV Senado que as coisas mudaram, né? E que a gente precisa empreender um olhar crítico também sobre a mídia. Pode passar, por gentileza. Bom, o que tem sido feito para mudar isso são as ações positivas, a meu ver. Há várias ações de vários órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas eu foquei na ação do Senado em homenagem a essa audiência pública. Então, aí surge o E-Cidadania, pode passar, que é um exemplo fantástico de democracia online, né? Em que há uma interatividade em prol da democratização. Isso realmente é fantástico e me deixa muito entusiasmada. Pode passar. Já foi falado dessa tríplice pela Cláudia, eu não vou me ater mais a esses detalhes. Depois eu queria falar só em relação ao e-fiscalização, mas eu falo um pouquinho lá na frente, pode passar. O Siga Brasil, ferramenta fantástica para mim, que trabalho nessa área do controle externo no Tribunal de Contas da União, sem dúvida é uma ferramenta importantíssima, ainda um pouco difícil para o cidadão entender, então eu concordo com o Marcelo, que coloca que a gente precisa ir para uma outra geração de filtros, focar agora um pouco mais nisso, para que a gente possa preparar alguns relatórios que facilite a compreensão, não só da mídia, mas do cidadão e dos alunos também, nas universidades, no ensino fundamental e médio. Eu iria um pouco mais além, eu acho que a gente precisa avançar na grade curricular, não só no ensino superior. E aí eu acho que quando tiver alguma mudança da LDB, isso inclusive surgiu na Consocial, que a lei de diretrizes básicas, ela tivesse uma pauta mínima possível de cidadania na grade curricular. Eu acho que essa comissão pode dar uma contribuição muito grande para a Comissão de Educação e Cultura. Pode passar, por gentileza. Bom, há outras iniciativas populares das quais eu participei, pode passar. Eu anuncio a chegada da minha grande amiga Jovita, grande parceira, né? Essa mesa parece que é a mesa das mulheres. Só o senador aqui, entre várias mulheres que participam e lutam pela cidadania neste Brasil, né? Eu tenho muita honra de estar compondo essa mesa. Pode passar, por favor. A sociedade fez a denúncia de que a corrupção mata e mobilizou e se mobilizou contra um cenário muito triste que a gente ainda vive, né? Pode passar. E aí a sociedade se mobilizou e propôs a lei da ficha limpa com uma assinatura, colhendo assinatura de quase 2 milhões de cidadãos, né? E fomos para a rua e ocupamos a rua e sinalizamos para os poderes, né, da República que queríamos a ficha limpa e que a ficha limpa veio para ficar, né? A ficha limpa está na nossa agenda nacional. Pode passar, por gentileza. A sociedade levou esse anseio à Presidência da República e ao Supremo Tribunal Federal, e a lei foi consagrada, aprovada, não é? Julgada constitucional, e este ano nós vamos inaugurar uma eleição diferente, muito mais democrática, muito mais ética, que é o que o povo brasileiro merece e espera dos nossos candidatos. Pode passar, por favor. Bom, é inevitável, o reconhecimento veio, o reconhecimento social. O movimento de combate à corrupção foi vencedor do prêmio do jornal O Globo. Tive muita honra de participar com a minha amiga Jovita desse momento, né, de consagração e de reconhecimento da iniciativa do povo. Então, é importante esse espaço para que a gente sinalize isso, apresente isso para o cidadão, até como forma de estimulá-lo a outras iniciativas tão importantes para a consolidação da democracia.